Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco, né? Toda semana com conteúdo novo, falando sobre a igreja, sobre a nossa fé, sobre a nossa caminhada, né? Neste reino de Deus. Hoje, né, tem um convidado especial aqui no canal, está aqui comigo, Padre Narciso Iori. Ele é pároco, né, da Igreja São João Batista, na cidade de Guariri, né, que pertence à Diocese de Itapetininga, tá? A mesma diocese aqui do Diácono Carlos também. Ele já é um amigo de longas datas, né, nos conhecemos dentro do ministério. E hoje ele vem aqui para bater um papo com a gente. Uma conversa informal, descontraída, mas falando sobre a realidade, a nossa realidade de vida, né, de fé, de caminhada dentro da igreja. Seja bem-vindo, Padre Narciso, ao nosso canal.
Boa tarde a todos, né? Que alegria estar aqui com você, com Carlos, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa realidade, né? A gente saúda todos aqueles que nos ouvem ou nos assistem depois. É um momento importante da igreja que nós estamos vivendo, né? Então, a alegria da gente é poder participar desse tempo, né?
Que bom,
Mas
padre.
futuramente a turma vai olhar e que nem nós fala quando deu a situação do 17 a 20 com a situação da pandemia para a gripe espanhola, né? Nós olhamos de longe.
É.
Dessa vez nós estamos participando dessa realidade,
Verdade.
né? Isso eu acho que é um grande aprendizado para nós.
Pois é, o tema nosso hoje aqui é justamente isso. Após, né, nessa data que a gente grava esse vídeo, é aproximadamente 3 anos que a gente tem vivendo aí a pandemia da Covid-19, né? E ela trouxe vários reflexos, né? Não só na economia, né, principalmente, mas também na vida das pessoas. E de modo especial, né, padre, a gente vai falar hoje sobre qual foi e qual é ainda a influência, o que que acarretou na vida pastoral da igreja, né, a Covid-19? Bom, padre, o senhor está na cidade de Guariri, né, que é uma cidade aqui do interior, é uma cidade pequena, né? Quanto tempo o senhor já está lá como
Olha,
pároco?
eu estou com o pároco agora em setembro, dia 16, dezembro que faz 6 anos, né? Mas dia 22 de setembro eu assumi como administrador
É, que
no
legal.
lugar do padre José Benedito, que estava internado com um problema sério de saúde.
Legal.
Eu sou padre Narciso Jesus Iori, sou paranaense, da cidade de Ivaiporã, pertencente à diocese de Apucarana. Lá em 79 eu fiz o seminário menor, meu colegial, não cheguei a terminar. Em 81 mudamos para Sorocaba. Em 85 entrei para o seminário de Sorocaba. Fiz um ano terminando o colegial, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Filosofia em Sorocaba, interno, e teologia em São Paulo, na Assunção. Trabalhei como diácono 6 meses na paróquia São José de Serquilho. Eu me ordenei padre em 13 de dezembro de 92. Hein? Um fato curioso é a minha ordenação diaconal. Eu fui ordenado diácono dia 6 de junho, na paróquia do Divino Espírito Santo de Sorocaba, ainda em construção, na véspera de Pentecostes.
Então já
Eu
faz
marco já
bem
essa
tempo, não,
efeméride.
padre?
Foi 92, 29 anos, já fiz 30
29
de
anos.
diácono, né? Aí me ordenei padre 13 de dezembro de 92. Aí fui rezar missa lá na minha terra. Aí dia 24 de janeiro fui para Porto Feliz com o padre Isaac como vigário paroquial.
Opa.
Aí o padre Pietro Ranghetti, de Capela do Alto, estava muito doente. No dia 18, dia domingo de Páscoa, eu despedi de Porto Feliz, para com Nossa Senhora Mãe dos Homens, e vim para Capela do Alto. Fiquei em Capela do Alto de abril de 93 até dezembro de 2001. Em janeiro, no comecinho de janeiro, dia 4 de janeiro, eu gosto muito dessas datas, eu assumi a paróquia São João Batista de Guarani. Fiquei um ano. Converso com o padre Milton, fui para 2003, fui para São Judas Tadeu, de Santuário São Judas Tadeu de Tatuí. Ali fiquei pouco tempo, 12 anos e meio. Metade dos meus 25 anos foi ali. E ali eu fiquei trabalhando bastante, hoje, né, construindo algumas igrejas, algumas coisas. Aí eu tive um problema sério de problema de visão. Já tenho automiopia, mas teve um... Partiu a retina direita e eu tive, fiquei muito meio desestabilizado, conversei com o bispo. Fui para Bom Jesus do Bonfim de Pilar do Sul como vigário paroquial do Padre Martim.
Opa!
Em 2016, dia 22 de setembro, aí eu vim para Guarani. Sou filho de Erminiori, hoje está com quase 90 anos, vai fazer novembro.
Que benção,
passou pela Covid, quase foi.
Opa.
Mas está filho. E minha mãe, Isabel Iori, que está de Brito Iori, que está com 82 anos. Somos em 5 irmãos, um falecido. Então tem hoje o que é o Nildal, São Antônio, que já faleceu em 2007. Tem o Alaor, a Albani e a Maria José e eu sou o mais velho. Uma família bastante unida, estamos sempre juntos. Hoje mesmo vou celebrar uma missa lá na comunidade que me acolheu do Paraná, celebrando o tríduo dos 75 anos de criação da paróquia,
olha,
da família da Vila Jardim. Isso é uma grande satisfação.
Tudo bem.
E a gente está aí trabalhando pastoral do batismo, a adoração e outras atividades que a gente foi trabalhando na diocese.
Que bom. Veja que o senhor tem uma larga experiência pastoral, né? Passou por várias comunidades, várias paróquias aqui da nossa diocese de Itapetininga, São Paulo. E como o assunto nosso hoje aqui é sobre quais os desafios pastorais que nós temos logo após, né, essa vivência aí da Covid-19, que não acabou, né, padre?
Não.
Graças a Deus, diminuíram os óbitos, mas ainda temos casos de infecção, né? Tem muita gente ainda contraindo o vírus. Mas, por graça de Deus, os óbitos têm diminuído. Mas a gente percebeu ao longo do tempo, quando a gente viveu aí a pandemia, que as pessoas ficaram em casa. E elas tinham acesso à missa, ou celebração, à oração, através, né, das mídias sociais, né? Internet, Facebook, YouTube e assim por diante. Né? As missas eram transmitidas, né?
Isso.
Né? Só o padre lá praticamente. E agora que praticamente a gente está retomando as atividades, né, com mais ênfase, a gente percebe assim, e eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso, o senhor percebeu que houve assim, uma mudança em relação a isso? Ou voltou tudo como era antes, normal? Até levando em conta essa vivência, né, do senhor, né, antes da pandemia, né, comunidades, essa vivência na comunidade, as pastorais de um modo geral. E a gente percebe assim, que após, né, me dando outra pergunta, que após a pandemia, há uma urgência pastoral também, né? Se as pessoas voltaram, se voltaram bem, como é que voltaram na percepção do senhor? O que, que o senhor entende?
Eu vejo, né, o seguinte, para mim foi um grande choque. Eu cheguei a chorar quando fechou tudo, de repente. Eu tive uma graça. Aí fecha a secretaria, fecha tudo, fecha a igreja. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Me lembro que no final de semana levaram um pratinho de comida lá para mim, uma vizinha lá. Né? Mas eu tive uma secretária, uma cozinheira que trabalhou comigo lá, já não está mais. O padre, pode ficar tranquilo, eu venho aqui com o senhor.
Que bom.
Então, foi, né, mas, lógico, mas a tristeza é de fechar. Né? De repente, algo que estava tão bem, me lembro, foi, nossa, Quando eu fiz, eu fui no dia de São José, em 2020, eu celebrei a missa de manhã e falei, de agora em diante, eu vou ter que fechar a igreja. Para mim foi um choque muito grande. Aí falar das mídias, como eu vou fazer? Eu nunca tinha lidado com isso. É lá no meu Facebook. Aí eu vi como fazer. Eu sei que a primeira transmissão que eu fiz foi... Não tinha o que fazer, tomei sozinho, porque eu estava sozinho na época. Aí fiz a completas. Falei, vou fazer completas no Face. Comecei a fazer. Mas foi um momento difícil, porque você é pároco, você olha a parte religiosa que precisa, como que vai ser esse pessoal, como que eles vão trabalhar.
Esse.
Mas olha a parte financeira também. Como eu pagar as contas, como eu pagar a culpa, porque é o
tudo, né?
E uma coisa, falando assim um pouco da paróquia, eu tive uma sorte que paramos com tudo, né? As construções, negócio, só aquilo que não tinha jeito de parar mesmo. A gente tinha um pouco de dinheiro, tinha terminado de construção a igreja, graças a Deus, porque senão não sabia como continuar. Né? E graças a Deus, o dia depois que voltou, né, naqueles 15 dias, 20 dias, ou um mês, não sei, que ficou fechado, aí voltou, a turma sempre dava um jeito, trazia lá, eu estou trazendo meu dízimo, estou trazendo oferta. Então, ou seja, nessa pandemia a gente agradece aos fiéis, porque mantiveram, nem sempre a mesma quanto, nem sempre, né, mas uma grande parte dos fiéis foi fiel no dízimo.
Pois é, né? Que benção, hein?
E isso salvou, porque assim, no dízimo dá para a gente, tirando os excessos, né? Aquilo que é urgente, que não tem jeito, mas bem equilibrado, o dízimo manteve a paróquia nesse tempo. Isso não é questão financeira, é questão paroquial. A tristeza de você estar sozinho, isolado. Ah, não vai ter doente lá. Como vai visitar o doente? Não, não pode ter. Cancela o ministro da... O ministro da Eucaristia não pode ir. Então, gente, de repente, nós ficamos isolados. As pessoas enfermas e outros da casa ficaram isolados. Então, isso foi difícil. E o pessoal todo, né? Alguns até hoje não voltaram. Então, para nós, foi um momento difícil. Mas ouvindo alguma coisa, eu tive sorte de participar de alguma atividade que nos ajudou a gente compreender a realidade.
Sei.
Eu tive uma assembleia latino-americana, ou sul, não sei como que falava lá, tudo meio espanhol, né? Do Cursílio. Fizeram um vídeo, uma transmissão, vamos dizer assim. A gente se inscreveu e fizemos. Foi um dia, uma noite. Onde tinha gente de tudo quanto é lá, do Uruguai, Paraguai, casais, tudo. Contando a experiência deles com a pandemia. Não é a pandemia, né?
Certo.
Mas a pandemia. Então, ou seja, olhando a realidade, vamos dizer assim, do nosso sul, né? Da América do Sul aqui, pegando Argentina, Paraguai, Chile, que era do Cursílio, né? Essa realidade aí do Cursílio, não sei como que chama, né? Essa micro, macro coisa lá do Cursílio. A gente via, primeiro, as situações idênticas. As mesmas preocupações. Mas, ao mesmo tempo, criatividade.
Criatividade.
A turma fazia, de repente, uma das coisas que, quando a gente abriu a igreja, que foi muito bom aqui e também nas outras situações que nós vimos, a solidariedade do povo. Muita colaboração. Então, ou seja, de um lado foi uma tristeza fechar a igreja, do outro lado nós vimos aí a ação de Deus na vida daquele povo, de todos, né? Um fazia missa, outro fazia terça, outro fazia reuniões, outro fazia... Eu fiz reunião de liturgia online, a gente até brincava, pegava, vou tomar café, levantava, chega de café lá para brincar. Né? Até numa das plataformas, bem simples, né? Eu acho que não me lembro o nome da plataforma. Então, ou seja, houve muito criatividade. E foi difícil celebrar a missa sozinho. Até um dia eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar, não pode estar celebrando sozinho. Vem muitas orientações, aí você tem que tirar muita coisa. Está sozinho, você precisa, no mínimo, oficialmente, você tem que ter um auxiliar para responder as coisas, né, da igreja, né, da missa.
Sim.
Mas fiz, rezei o terço, misericórdia faço até hoje. Né, o terço é misericórdia às 3 horas, mas rezei o terço, rezava, fazia, a turma vinha, celebrava, a gente. Não é a mesma coisa, eu sentia, porque de repente você está em frente de um celular, né? Celular, que conta a história
não é,
da gente.
Não é a mesma coisa que presencial, né?
Então você vê, você não tem. Se tem um lado, você não participa do. Então, eu não sei se é a palavra certa, que eu não sei muito nessa terminologia, mas daquele sacrifício de você participar ativamente, você.
É, porque assim, né, padre? O senhor vinha, né, antes da pandemia aí, várias comunidades, várias paróquias. Com o povo presente, né?
É.
Participando das missas dominicais, missas semanais, outras pastorais, movimentos ali, todos
ativos, até agora eu não consegui,
né,
reativar tudo que eu tinha.
De repente, para tudo,
terça,
né,
quarta, quinta, sexta, às vezes segunda também, que a minha porta vinha para lá fazer reunião do aqui, reunião. Hoje deu uma parada.
Tá parou,
a
né?
A gente vai conseguindo, vai. Mas de repente, para que nós mesmos, parece que perdemos um pouco dessa. Desse negócio de fazer coisa, deu uma parada, a gente vai. Né?
Sabe por que eu estou falando isso, padre? Porque quem está nos assistindo, nos ouvindo, tem gente do Brasil todo, né? Pessoas de repente falam assim: ah, puxa vida, será que está acontecendo só aqui na minha comunidade em particular? Não está, né, padre?
Não, foi geral, como disse, nós tivemos a América Latina toda.
Toda? Não,
lá,
a gente viu o Papa.
Passar, né?
Aquela praça enorme lá do Vaticano, sozinho, andando lá, né?
Eu sempre vou em Aparecida com a minha família. Eu estive em 2021, teve um dia que eu esteve lá. Em 2020 conseguimos ir, eu e minha irmã só. Foi 2021, 2022 nós vamos agora de novo. Não pudemos levar meu pai, minha tia agora faleceu. A gente ia bem lá. Aí eu conversando, eu fico no hotel central ali em Aparecida, bem no centro. Ao lado da igrejinha velha.
Certo.
Aí eu conversei com o padre. Padre, e aí, como que tá a coisa? Falei, sabe, padre, eu olhava a televisão, às vezes assistia missa na televisão, dava uma olhada na coisa. Como era difícil ver essa basílica, aliás, essa basílica, essa santa, vazio. Ele falou, olha, pode pôr 40, 50 mil pessoas aqui. Eu não tenho medo. Mas nessa basílica foi muito difícil. Deu medo.
Imagina.
Eu me lembro que a turma que filmava, não tinha o que filmar, ficava filmando certo, o negócio todo.
Porque
então,
não tinha, né?
Não tinha. Então, é o seguinte, foi uma realidade? Foi. Foi negativa? Foi. Mas foi positiva também, porque a gente aprende, olha, não somos nada.
Ô, padre, uma coisa que...
No sentido que eu vejo, assim, ou seja, de alguma coisa, coisas difíceis, Deus aponta caminhos novos.
Aponta. Então, partindo desse ponto aí, né, a gente sabe que houve sim e está havendo uma dificuldade do povo voltar, principalmente aqueles que tinham atividades, né, na igreja. A gente vê muito isso. Como o senhor bem disse aí, a gente tinha atividade de segunda a segunda, né?
Segunda a segunda.
Hoje está difícil para agregar as pessoas e trazer de volta. Há um trabalho na igreja antes da pandemia, pelo menos do Papa Francisco, né? De uma, principalmente da Evangelii
Gaudi,
né? Falar uma igreja em saída.
Em saída. Já Aparecida já dizia.
Aparecida.
Aliás, quem foi o redator?
Ele.
Tem outro nome, o redator final da Aparecida, né? O que era responsável. Foi o Papa, né?
Bergoglio. Foi o Bergoglio, né? O cardeal na época, né?
Por isso que ele disse, quando pediram para ele assim, olha, aí podemos fazer uma nova conferência. Aparecida falou, não foi vivida Aparecida ainda.
Não.
Fazem uma assembleia eclesial.
Então, partindo de Aparecida, da Evangelii Gaudi, né, desse desejo do Papa Francisco, da própria igreja no Brasil, né? O Papa fala de um centralismo clerical, né? Muito centrado ali no clero. E talvez a gente percebeu bem isso também agora, né? Como a gente estava conversando. Uma coisa é você celebrar com o povo e outra é você celebrar diante de uma câmera.
É.
Né? Quer dizer, acaba ficando um culto sem vida.
Puta, às vezes a turma falava assim, né? Antes da pandemia. Olha, eu assisti, eu não vou na missa, eu assisto pela televisão.
É.
Eu falava, olha, eu também não vou almoçar, não. Eu assisto pela Ana Maria, porque é a mesma coisa. Você... Não, eu sempre percebi. Tem valor na televisão? Tem valor. Porque aquilo que, né, você não tem participação. Mas você participa, ou acolhe, né, que é muito importante, a palavra.
Palavra.
Então você, eu até hoje, eu gosto de algum, conforme se eu tiver tempo, ouvir um pouco as homilias dos padres nas missas. Mas eu sei que não é uma participação, estou ouvindo. Eu ouvindo a palavra, eu posso ouvir no rádio, alguma coisa, eu estou ouvindo. Eu tenho a missa transmitida pelo rádio todo domingo. Nos duetinhos lá da casa, eu me lembro que tinha um lá que gostava de comungar, que o ministro levava, levasse a comunhão lá para eles comungar na hora da comunhão da missa.
Ah.
Né? Então, ou seja, o sentido que o pessoal tem. Mas, ou seja, é um assistir, não é um participar.
É, por isso que é importante.
Então é muito,
né,
importante. Mas a palavra, se você ouvir a palavra, né, tem. Infelizmente faleceu alguns padres amigos da gente, né, como Carlos Arturo, Luiz Carlos de Oliveira, né, e tantos outros que a gente participou. Mas eu vejo o seguinte, você perde aquele sentido assim, da geral, da, você está junto, você está vendo a cara da pessoa lá e você sabe, olha, eu preciso falar com ele e tal, você bate os olhos lá no banco. Você sabe que onde ele está lá no banco, se ele está na missa ou não, porque é o lugarzinho que ele senta.
Ele senta. Sabe, é, padre, assim, dentro dessa perspectiva aí. Bom, a gente sabe que os ministérios são importantes, né?
Isso.
Todos nós cristãos católicos, a partir do nosso batismo, somos chamados ao serviço, né, do próximo. Que a missão primordial da igreja, né, já dizia Paulo VI, né, que é a evangelização.
Isso.
Né? Ao anúncio...
Tem esse que é muito bonito, Paulo VI, que é Evangelho Nunciandi.
Nunciandi, exatamente.
1975, muito boa.
Então, e ela é válida até hoje, porque hoje, ela indica esse caminho que a igreja deve seguir.
Duas encíclicas do Osmo de Criança, Evangelho Nunciandi, mas a primeira dele também, Eclésia Sua, a sua igreja. Que é o início do seu ministério enquanto assumiu o pontificado.
Então, esse, né, essa ação clerical, quer dizer, sair do centralismo clerical e ir para o povo. Como a pandemia afetou bastante isso, porque as pessoas se distanciaram, né, padre?
Se distanciaram.
Né? Aquela coisa de não se tocar, de evitar contato físico, enfim. Mas isso passou e a gente percebe que ficou um pouco ainda,
fica,
né, dentro da gente, essa coisa assim, né? Eu vejo assim, eu acho que a igreja em saída é aquela igreja que vai ali, está próxima.
Não sei se foi você que estava conversando primeiro, se estava conversando com a Elisa. E na década de 70 e 80, deu assim uma... com os livrinhos do Carlos Mestres. É os círculos bíblicos, que até hoje é feito, é continuidade daquilo lá, né? Mas a turma fazia, hoje você vai fazer uma reunião, pode ser na igreja. Não tem, para que o pessoal perdeu aquele sentido da acolhida.
Acolhida.
Às vezes nós olhando um pouquinho, eu sou para do sítio, sou do, né? Até os exemplos no sítio, não me lembro, no mês de maio a gente saía da cidade chamada Barra Preta, cidade num distrito, Barra Preta, e andava 15 sítios aqui, ou 15 casas, e voltava lá, mais 15, rezando o terço no mês de maio. Para na criança é bastante, porque tinha rojão, tinha aquele rojão que faz pirula lá em cima, tinha coisa, tinha leilão, tinha brincadeira, tinha doce, né?
Esse convívio,
então,
né? Pastor?
Tinha coisa. Hoje você não tem mais, você faz, né? Tem coisa que você faz lá, meio devocional, tudo. Você sentava, de repente, era 6 horas da tarde, depois da janta um pouquinho, então jantava cedo, estava claro, principalmente na época de lua cheia. A turma ia visitar, sentava no banco lá fora, ficava conversando. E foi. Hoje não tem.
Sábado, usando um termo aqui técnico também, né? Que é um termo usado, né? No modo geral. A gente teve aí uma filosofia que está muito... E uma ideologia, diria melhor, né? Que é o secularismo,
secularismo,
né? Ou seja, é tirar Deus das esferas que a gente acha melhor na vida, né? E colocar Deus ali num...
Nós estávamos conversando, eu tive um encontro. Aí esse encontro lá, o padre que está falando, teve o padre Alfredo, ele foi na... Foi numa... Lá em Paris, foi lá no Notre Dame, numa missa de Natal, tinha seis pessoas.
Seis pessoas?
Seis pessoas. Seis, sete pessoas. Foi experiência. Ele ficou assim. Mas eu falei assim, eu me lembro da passagem, né, que quando Jesus falou lá, se calarem, as pedras falarão. Aí você... Aí eu fiquei a coisa assim, que eu sei que é esse lá, né, coisa... Mas, de repente, você entra assim, aquelas igrejas de pedra, mas está ali uma aqui, outra ali, outra ali. Ou seja, podia ser claro não falar, mas essas igrejas estão falando alguma coisa.
Exatamente.
Essas igrejas estão falando alguma coisa, mas não, as pedras falaram. Ou seja, aquele simbolismo, vamos falar simbolismo, não sei outra palavra, né, que da representação, ou seja, você pode tentar tirar, mas está aí na frente.
Pois é. Né? Então, mas quem... Para quem está aí, talvez fale assim, mas o que é essa história de secularismo? É justamente isso, né? A gente vê hoje nas políticas aí públicas, dizer assim, o Estado é laico, né? Quer dizer, não tem Deus ali, não tem Deus aqui. As pessoas também, né, de certo modo, estão tirando Deus da sua vida, né? Eu vejo assim, padre, que na pandemia se acentuou esse secularismo.
Porque de repente você não pode nada de imagem, nada de cruz. Né? Gente, nós somos... Aqui é a terra da Santa Cruz. Né? Assim,
e tem aquela coisa também assim, Deus perdoa tudo, né? Deus é Pai, aquilo... Então tem aquele compromisso de fé também, né?
Eu vejo, tem aquela passagem, aqui no capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, que vai dizer lá, quando você for... É mais ou menos assim, eu não sou de guardar muitos os textos em si, mas a gente conhece. É, se você vai, tá com um problema, você vai lá, né, você tem alguma coisa com seu irmão, vai primeiro reconciliar-se com ele, para depois voltar a fazer sua oferta. E depois ele continua, né? E você vai caminhando, né? Vai reconciliar com ele, então está a caminho. Antes de chegar no tribunal. Chegando lá, no tribunal, que é esse caminho? Você, enquanto você está aqui, o caminhante que nós temos que fazer a reconciliação, ou pedir a reconciliação, é Jesus. A hora que chegar no final, você não vai ter condições mais de fazer. Porque aí chega no ponto final. Você tem toda essa vida para você fazer isso. Mas vai chegar um momento que não está. E outra coisa, a misericórdia, ela, Deus, né, eu falo, né, como eu disse, a misericórdia de Deus é na medida que você se coloca como misericordioso também.
Bem,
porque eu digo o seguinte, se alguém seja misericordioso, como vosso Pai também é misericordioso, né? Mas, olha o Pai Nosso, né? Eu estava olhando as duas situações nesse curso de espiritualidade dos sinóticos que nós tivemos. Você pega o Evangelho de Mateus, ele tem 7 pedidos. Você pede o de Lucas, tem 5. O do meio é o mesmo. O Pão Nosso.
Pão Nosso.
Que é o pão cotidiano e o pão da Eucaristia. Está no centro. Então. É bonito isso aí, né? Ver tranquilo. Mas aí eu vejo o seguinte, esse secularismo, a gente até não entende muito da coisa, né? Não se aprofunda tanto. Mas eu vejo o seguinte, hoje, e não é de agora, né? Às vezes nós pensamos que é por causa
da pandemia.
Já vem desde o século XIX, desde lá atrás. Ou seja, Nietzsche, eu acho que é isso. Né? Falava da morte de Deus.
É.
Então você começa, tirando aos poucos, você vem lá, tirando de repente, Hoje, né, nós vemos aí uma situação, né, o pessoal falar de Estado laico, então, ou seja, tudo que é de igreja parece que não tem mais valor nenhum. A ética, né? Você não tem a ética,
a moral,
a moral,
né?
Eu faço o que eu quero. Ou seja, eu transformo Cristo no mito.
Mito.
É mito. O mito eu posso fazer dele o que eu quero.
É, a gente condiciona, Deus, né? Deus, né? Ao nosso
modo, ou seja.
Ao nosso modo, né?
Não é, por exemplo, eu fazer a vontade de Deus. Aí não dá certo, eu fico bravo com Deus.
É, porque o senhor citava o Pai Nosso, né?
É.
Né? Seja feita a vossa vontade, né? Não faça a sua vontade, né?
É, porque eu vejo o seguinte, é muito... A gente, como diz, o negócio é tudo que faz, de repente, tudo pode, né? Sou daquele São Paulo, realmente, tudo pode, né? Mas nem tudo me convém.
É, São Paulo já dizia,
né? Muito claro, é. Né? Seu Paulo, né? São Paulo também, ele viveu, ele na mesma radicalidade que ele viveu o judaísmo, porque ele era escrupuloso e seguia a ferro e fogo, porque ele queria a lei que seguisse. Quando ele encontrou um Cristo, ele falou, isso não vale mais nada.
É verdade.
Né? Não vale mais nada. A lei foi pedagoga. Ou seja, a lei teve uma finalidade importante. Porém, com a chegada de Cristo, a lei já perdeu a sua função.
Cristo é superior à lei.
É superior à lei. Aí vai, ele faz Mateus, como ele falando para judeu. Ele usa muito o ser do Antigo Testamento, vai muito falar para judeu. Então, não vim tirar a lei, eu vim levar a perfeição. Amar.
Amar.
Porque quem ama, né? São Paulo falou, quem ama, quem vive o amor, cumpre toda a lei. Porque se eu amo a pessoa, eu quero ver a pessoa, não vou fazer mal.
Muito bem, padre. Assim, então é um desafio pastoral que nós temos na igreja. Né? Esse esfriamento do ardor cristão.
Eu vejo também, eu vejo às vezes até no meio de nós. Às vezes a gente sente um pouquinho. Eu confesso que eu estou para retomar aquelas coisas, tudo, graças a Deus, estou com o vigário que estou sortando para eles.
Ah, mas aqui o senhor já está dando um grande passo, padre.
Mas olha. Aí a gente fica, de repente, você fica falando, eu fazer tanta coisa, parece que agora não.
Mas você não concorda, assim, que a gente tem que repensar, né, o modo de ação também, né?
Também, porque às vezes a gente é muito...
O senhor falava aí desse retiro que o senhor participou esses dias. Eu vejo que as pessoas que nos escutam e nos ouvem, elas têm os mesmos questionamentos que o senhor colocou.
Uhum.
O que fazer para eu retomar o meu ardor?
Exato.
Para eu colocar Deus no lugar certo na minha vida, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem.
Esse é o desafio que nós temos.
Né? Viu? Eu sei que a igreja está ali, eu sei dos sacramentos, eu sei os horários das missas, né, das pastorais, dos movimentos, mas está faltando algo dentro de mim, né? E eu vejo assim, padre, que, né, essa secularização e também o espelhamento que a gente faz às vezes, né? A gente está olhando para quem? O senhor citava, né, o apóstolo Paulo, São Paulo, e ele também sempre dizia assim, mantei vossos olhos fixos, né,
em Jesus.
Ou seja, se a gente está olhando ali para Jesus, quer dizer, a gente está querendo viver essa realidade de fé, de vida, né, sacramentos, a convivência na comunidade, a misericórdia, como o senhor citou, né? Eu tenho algo contra o meu irmão... É, então eu vou lá, vou tentar me ajeitar com ele.
Mesma medida que todo dia vai ser medido.
Vai ser medido. E a gente pegar tudo isso e falar assim, pô, mas o que está faltando? Então eu vejo assim, Paulo, e eu gostaria que o senhor partilhasse também, que um pouco da espiritualidade, né? Retomar essa questão da importância da oração, da leitura da palavra de Deus.
Precisa.
Né? Mas não é só aquela leitura assim, né? Vou ler porque o padre pediu lá na missa para eu ler todo dia a liturgia. Não. Eu vou ler, né? Mas eu vou procurar entender, como que eu posso pôr em prática isso na minha vida.
É.
Não seria isso, Paulo?
Olhar um pouco o contexto que foi escrito, se a gente puder. Geralmente nas Bíblias, tem lá os rodapés, tem lá uma introdução, é bom ver as introduções da Bíblia, porque a Bíblia você não pode pegar a frase, né? Ah, eu vou ver o que Deus fala para mim. Às vezes você cai do cavalo, vamos dizer, né? Tem alguma situação que não dá, mas ao mesmo tempo, você olhando a palavra de Deus, você vê, primeiro olhar para quem está falando, quem está ouvindo.
Quem está ouvindo.
Né? Ou seja, lá, quem era o pessoal que estava ali diante de Jesus? Pecadores e publicanos que estavam sedentos da palavra, né? Aí os mestres da lei, os pessoal do Sinédrio lá já ficava de olho em pé, porque pecador que está falando, vamos dizer, ele é pecador, como que vai dar o vídeo? Ou seja, não percebe esse Deus misericordioso que vem, né?
Então, padre,
então é muito.
O senhor falava aí, né, das pessoas que antes saíam rezando o terço em procissão, né? Que sempre foi muito forte aqui, principalmente na América Latina, em especial no Brasil, é o catolicismo popular, né?
É que saiu lá, eu acho que teve uma época ali, na época do padroado, aquele negócio todo, teve situações ali difíceis, né? Uma época
é, outra época,
então,
né?
Graças a Deus, as associações, as coisas. Vamos dizer, apostolado da oração, não sei se é a Virgem Maria da época ou não, mas você tinha as Irmandades, São Benedito, não sei quando, a Irmandade do Santíssimo, a Irmandade do Seidá, né? Então tinha muitas Irmandades. E eles, eu acho que numa situação de dificuldade, porque é a questão de padre, teve uma época que houve uma situação difícil, né? Teve a expulsão do jesuíta, tanto. É esse pessoal que manteve a fé. Né? Então, você tem seu valor. É, né? Muito importante. Agora, precisamos, eu acho que, na vivência popular da fé, aprofundar com aquilo que é essencial.
É.
Né? Ou seja, os sacramentos, por lá, e aí sim, aí, a vivência popular, terça, é muito importante. Eu acho que como nós clérigos rezamos a liturgia das horas, e hoje é muito fácil, você tem dentro desse celular.
É,
tem
verdade.
Tudo. Naquela época não tinha. Então, como que o pessoal, nem coisa escrita tinha, né? Como que você vai fazer, né? O terço é tão antigo, tanto domingo, lá no 1200, eu já incentivava o terço, mas não tinha a Bíblia escrita.
É.
Tinha manuscrita, porque era muito difícil, tudo escrito à mão. Como que o pessoal fazia? Teve um monte lá, que não me lembro o nome dele, que teve toda uma coisa. Uma maneira de ensinar o povo a rezar, não podia rezar os salmos. Reza o terço para Maria. Então, e isso está enraizado na vida da gente. Né? O terço é muito importante. Você vê lá, pai e a mãe, você está joelhado na cama, lá rezando o terço, fazendo as orações, nós também quebrando, querendo que todo mundo dormindo, encostado na cama também, rezando para o pai e a mãe.
Então, foi bom o senhor falar nisso também, né, padre? Porque às vezes as pessoas procuram fora aquilo que está tão próximo,
tão próximo
dela,
é.
Que a igreja, né, Papa São João Paulo II já dizia, né? É. A igreja doméstica.
Igreja doméstica.
Aquela igreja que nasce ali no seio familiar. Às vezes você fala, eu tenho que ir na igreja. Sim, mas você vai na igreja e depois volta para casa. Faltam dois momentos que se complementam, no meu modo de entender. Por exemplo, família que reza junto, que vai à igreja junto, né? Tudo isso foi agravado, né, padre, com a pandemia, né?
Pandemia, porque de repente... Eu vejo o seguinte, a gente veja pela gente também, né? Primeiro uma acomodação, no começo você vai aquela coisa, depois você vai acomodando, é lógico.
É.
Não é acomodando, que nem a gente, não é que já que estamos acomodados, né? Mas você olha aquela realidade, você não vê saída na época, né? Era isso daí, nós tínhamos que fazer. Eu me lembro quando voltou, que pudemos fazer um pouco da celebração, você tinha que No começo eu pegava as equipes e celebrava com a equipe, né? Depois foi abrindo, aí veio a senha. E era difícil, porque todo mundo ficava a senha, não ia. Aí
nossa, que horrível, por mais. Né?
São situações que nós enfrentamos, né? Graças a Deus passou. Né? Nós tivemos aí momentos, né, de Natal, de Ano Novo, Páscoa. De repente você tinha até meia. Ficava meio cismado, para dizer o seguinte, porque o pessoal que veio. Muita gente, pelo menos. Que nem Guarani, muita gente ficou preocupado até. Lógico, tudo máscara, álcool gel.
Protegidos, né?
Protegidos, tranquilo. Mas eu não vejo, né? Pelo menos eu sinto assim. Você, depois disso, várias pessoas pegaram, né? Principalmente esse ano, tem várias pessoas que pegaram mais de uma vez. Mas interessante, eu não vi ninguém dizer que pegou nem peixe.
Verdade.
Não
também
vi ninguém,
não.
Pegou na igreja. A gente ia lá, tudo, né? Não tava dois no banco, tu se olhar lá. Já ficou bem, você já via a carinha de alguns ali. Depois começou a abrir, né? Abrimos mais. Mas eu não vi ninguém que pegou Covid dentro da igreja. Agora, por fora você vai, porque você vai dizer, na igreja tá vazia, porque a igreja... Sim, mas o mercado tá cheio de gente. Você não sei como tá cheio de gente. E a lotérica tá cheio de gente. É lógico, você vai no lotérico, você tem que pagar as contas, é um outro jeito. Você
sim.
Vai ter outro jeito.
E ninguém na igreja.
Sim, ninguém na igreja, porque a igreja, não.
O padre, assim, final. Tudo isso a gente vive, né? Eu acho que é a realidade aí de muitos lugares.
Muitos.
Né? Muitos lugares. É...
Conseguimos fazer alguma coisa, sabe, nesse, que nós conseguimos aí, que veio. Final do ano passado, começo desse ano, conseguimos reativar, por exemplo, o batismo, aí tem um ano e meio, mais ou menos, que não se fazia curso de batismo. Ia lá e batizava, dois, três, tudo separado, tudo com cuidado. Aí conseguimos montar uma nova equipe de batismo. Precisava, né, fazer a mudança dentro das normas da diocese. E montamos, simples, não é de dois e três dias, veio de uma manhã depois da missa, e o curso de noivos. Aí já voltaram a casar, o negócio todo, você já teve...
aos poucos está voltando,
então,
né?
Nós, de repente, de um lado foi, do outro lado, acordou a gente para fazer, olha, vamos fazer aqui, em vez de ter que sair de Guarani e vir aqui em Itapetininga para fazer, com os dias marcados, ou ir para Tatuí, porque às vezes aqui não batia. A gente, de acordo, nós já fizemos curso de noite com dois casais, tinha mais gente na equipe do que... Mas fizemos.
Fizemos,
estamos fazendo.
Né?
Então, ou seja, esse tempo... nos ajudou a ver outras realidades que dá para a gente fazer.
Então, padre, olha, né, pandemia, reflexos da pandemia, né? Pessoas doentes durante a pandemia. Isso. E pós-pandemia, né? Porque afetou não só o físico, mas o psicológico também. Isso. Né?
Eu vi alguém, eu já soube de um amigo meu, não é daqui, de uma cidade da região nossa. Eu estive com a pessoa, fui lá celebrar a missa e conversei com essa mãe, né? Falei, ô, fulano, é o seguinte, e o seu cunhado, o fulano de tal lá, tá meio batinado, ele é esperto, era coisa lá, depois que teve a pandemia, ele ficou mais parado, mas, pô, você já fica um pouco a questão cerebral. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né?
Então, mas aí que entra pastoral, né, padre?
Aí
lógico que
é pastoral,
assim, nós, né, eu como diácono, o senhor como padre, né, cada um com o seu ministério específico, mas assim, como batizados, não só nós, né, ordenados, os próprios leigos, né, de modo geral, também são chamados a ser essa igreja em saída, né? Nunca, eu acho que na história da igreja, a gente vai ter que repensar nesse sentido. O que eu posso fazer hoje, né, dentro da igreja, eu que estou afastado da igreja, como que eu posso voltar para a igreja, né, e como que eu devo voltar para a igreja, né? Eu acho que tudo isso é importante. A igreja como instituição, né, a gente não aboliu os documentos, né, não aboliu as metas da igreja, vamos dizer, por exemplo, aquilo que o Papa Francisco pede, né, uma igreja de saída, uma igreja que vai em encontro das pessoas, né, realmente feridas, né, curar essas feridas dessas pessoas, já que eram doentes e hoje continuam, né, padre?
Eu me lembro olhando Mateus e Marcos, não sei se é Mateus ou Marcos, aqui Marcos. Então Jesus estava na sinagoga. Ali ele curou uma pessoa, não sei se essa pessoa estava com um demônio. O que vem fazer, irmão? Aí liberta aquela pessoa. Aí daí vai na casa da sogra de Simão Pedro, não, na casa de Pedro. Lá na casa de Pedro encontra a sogra doente.
Doente.
Com febre, né? E ele pega, né, cura, levanta e ela passa a servir. Dali, chegou, como era sábado, ele saiu dali, saiu da sinagoga, dia de sábado, sábado não tinha, tem aqueles mil passos que tinha que dar, né? Ele seguia as normas. Né, também ele foi lá. Depois do entardecer, porque depois das 6 horas passa, é o dia seguinte, levam a turma lá na casa para que ele ponhasse as mãos. Ele curasse. Então Jesus saiu da sinagoga, foi para casa e da casa vai. E aí ele foi, quantas casas que ele vai participar? Né? Então, falta um pouco isso para nós. Para nós, eu coloco como padre também de poder visitar as casas.
Visitar os doentes.
Uma das dificuldades da pandemia foi que ninguém acolheu mais ninguém, nem parente.
Exato.
No começo, porque não pode, porque vai lá, né? E outra, já aconteceu, né? Vários. Até gente famosa que ficou todo o tempo reclusa, de repente, por uma causa d'água, aparece por lá, pegou a Covid e faleceu naquele momento crucial da coisa. Mas se perdeu, ou seja, nós compreendemos, mas os idosos não tiveram essa compreensão. Por que que não vem mais visitar? Por que que não vem mais? Isso, para uma pessoa idosa, para uma pessoa doente, é um trauma grande. Então a gente está lá, chegamos lá, eu sei que eu andei fazendo algumas visitas que pediram, até no hospital. Aí encheram eu de guarda-pó daqui, máscara daqui, coisa daqui, luva, aí negócio todo. Né? É precaução? É precaução, mas é a gente, né, aquele carinho que a gente tem lá de pegar na mão, de dizer, olha, toma aqui, né? Eu me lembro, quando você vai visitar um doente, ver o doente está já inconsciente, mas se você pegar na mão dele, ou seja, estou aqui.
Essa presença, né?
Presença, né? Porque o sair, né, de que, ou seja, você abastece na igreja. É, você vem em casa, você se alimenta e vai, sai, volta para o trabalho. Depois vem em casa e se alimenta de novo. Assim também é a igreja. Você se alimenta da palavra e da Eucaristia. E volta para você, claro. Né? O cursilho tem muito isso aí. Que é evangelizar. A função do cursilho é essa. Evangelizar os ambientes. Né? Eu trabalho na fábrica.
É lá o lugar.
Não,
né?
Não é que eu vou chegar aqui e falar, vamos rezar agora. Não. Qual é a minha atitude diante do meu serviço? Às vezes ninguém sabe se eu sou católico, se eu sou crente, se eu sou coisa, mas a minha atitude diz que eu sou um homem de fé.
Isso é importante.
Então, é com atitude. Você não precisa falar em Deus lá dentro. Mas se você é carinhoso com essa pessoa, se você acolhe bem, se você está sempre atencioso, se você está sempre prestando serviço, é evangelização.
É evangelização, é cura, né?
É cura. Me diz que um dia São Francisco chamou um dos frades deles, vamos evangelizar. Ah. Aí entrou na praça, ficou o dia inteiro dando volta na praça, e foi aí, veio embora, e o cara falou, Pai Francisco, o senhor falou para nós evangelizar, quando que vamos fazer? Já fizemos. A presença. Por que será? Eu vejo o seguinte, né? Eu dei um tempo para cá, uns anos, vários anos. No começo, nem tanto, depois, eu gosto de usar clérigo. Né? Tem hora que a gente fica meio complicado, certo? Situação que a gente enfrenta. Né? E às vezes a gente fica sem saída também, é lógico, tem que ter, mas a identificação da gente.
Isso é importante, né?
Eu não sou muito de usar batina, não. Então, que usam, eu faço questão também, né? Momento importante, vai. Mas o clérigo Eu gosto de dizer, quando eu estou aqui, bom dia, padre, benção, padre, ô padre, você tem um conselho para mim, tem uma coisa. É a identificação, é a evangelização.
Então, mas isso já é uma coisa que eu vejo como positivo, padre.
É,
por quê?
Foi tranquilo.
Que o padre se colocando, né, como o senhor falou, usar o crágema, né? É, mostrar essa identificação. Mas como o senhor próprio disse também, além, né, desse sinal visível, um outro sinal visível, é você pôr em prática aquilo que você ouve, né? E a gente vê esse padre, né, até... Tem assunto que seria interminável aqui nessa conversa, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Mas assim, dentro desse contexto de pandemia, pós-pandemia, né, de ação pastoral, né, documentos da igreja, vivência da fé, a gente percebe o quê? Que tudo, né, vai passar sempre pela relação humana, né?
Pela relação humana. Eu vejo o seguinte, hoje estava conversando hoje, não só com você aqui, mas nós estamos, de repente, hoje nós estamos vivendo na era, não é digital também, mas na era tecnológica.
É.
Então você tem que fazer um robô para tudo quanto é coisa. Esse dia está vendo aí, não sei o que estão fazendo, não sei qual país aí, fazendo robô para poder servir em restaurante.
Ah, então.
Aí eu pensei, gente, onde vai ficar nós? Daqui a dia vai ter robô para fazer lá, vai ter que fazer comida para o robô, porque não tem para ir. Né? Então, ver o seguinte, não, a gente às vezes exagera na coisa, né? Mas não é só para a gente ver. Mas, de repente, nós estamos vendo aí que aquele, o importante é o relacional.
Relacional.
Eu sou daquele que gosta de entrar na loja, às vezes incomoda. Que nem eu vi no quadrinho lá de Facebook. Aí vai lá, fique à vontade, né? Aí, de repente, você está andando e a pessoa sempre atrás de você. Como que fica? Mas isso é a piadinha que tem no Facebook. Mas, de repente, é o seguinte. Eu sou daquele que chega na loja e quer... O que o senhor deseja? Ah, eu quero tal coisa. Mas não estou achando. Vai lá e mostra, apresenta. Você vai nas lojinhas, né? Eu tenho a Lília que vem aqui. Ela tem loja de roupa. Trabalha a filha e a mãe. E mais um funcionário. Você chega lá, de repente, vai comprar uma peça de roupa. Mas ela tira um mundaréu de roupa lá e tal. E mostra aqui, mostra lá, né? A gente fala assim, olha, mas para que fazer tudo isso? Comprar coisa? Não, mas esse relacionamento.
Relacionamento.
Relacionamento tudo. É isso que é importante para nós. De repente, a pessoa vai lá confessar. Às vezes não tem... Às vezes nem confessa pecado, mas aquele momento de se sentar, como disse, emprestar o ouvido e deixar a pessoa falar.
Então,
termina.
Padre,
você vai falar uma palavra, padre, que bom, o senhor me ajudou bastante.
Só de ouvir, né?
Só de ouvir.
Só de ouvir.
E hoje o mundo precisa disso, nós não ouvimos. Nós não sabemos o que o outro está falando para nós.
É, porque se fechou num mundo tecnológico. Né, no mundo abstrato, de consumo, né, de facilidades, né? E a gente foi perdendo, né, essa questão do relacionamento mesmo, né, Pedro?
Um negócio, o cara falando pro pai ou pro avô, não sei. Me diga uma coisa, pai, faz isso, ó. Põe aqui no celular o aplicativo do banco, aqui o senhor faz isso, o senhor faz aquilo, o senhor pode fazer, me traz aqui, me faz aquilo lá. Tudo que é essas tecnologias de coisa, pai, né? Você pede. Aí eu peço, bem tudo aqui, tá. Mas eu gosto de ir no banco.
É.
Ali eu tô na fila, esperando, aí eu converso com um, converso com outro, converso com um, converso com outro. Eu vou no mercadinho, aí eu pego, eu que tenho que pegar, ou seja, eu tenho. Isso aqui tira o relacionamento humano.
Sim.
Por mais que a facilidade.
Por mais.
Mais que a facilidade.
Então, padre, olha, assim, até a gente chegando aí no final da nossa conversa, né? Em resumo, padre, né? A gente sabe que temos desafios, a igreja está ciente disso, está preocupada em relação a isso. Né? Nessa conversa a gente falou tantas coisas, né? E tantas coisas que eu acredito que quem está nos ouvindo, nos assistindo, está vivendo, né? um isolamento, apesar pós-pandemia, um afastamento das pessoas, amigas, né, a falta de muita gente na igreja, né, a falta de quem antes ia lá para uma reunião, coisa e tal, né? Então, repensar, né, o nosso viver, eu acho que vai partir do quê? Dessa, primeiramente, desse encontro pessoal, né, com Deus, né, na Eucaristia, na Palavra de Deus e na oração, né? E depois também um sair de si próprio, sabendo que o outro ali, né, é capaz de estar precisando de um ouvido para, né, para escutar o que ele tem para falar, um pouquinho de paciência, né? A gente vive essa correria do mundo, essa loucura, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, fazer tudo isso aí, e não sobra tempo. As pessoas falam muito assim, o tempo parece estar tá indo mais rápido, a vida está passando muito rápido. Mas está mesmo, né, padre? Não é porque a Terra está girando mais rápido, segundo falam aí, né? Mas é porque também a gente está se ocupando de tantas coisas, né? E, por exemplo, perdendo tempo, às vezes, com tecnologia, como o senhor disse.
A gente fica aqui, eu, né, também tenho que me policiar, como diz o nome, para que às vezes também a gente perde tempo.
Perde.
Daqui tem coisa muito boa, mas se você ficar olhando, você olha aqui, aparece outro lado, aparece outro lado, vai meia hora.
Os padres, né, eu acho que a missão sempre foi, continuará sendo, né, de ser esse ombro amigo, de ser essa pessoa acolhedora, representando a igreja, sendo, né, sinal distintivo da presença de Jesus, né, no meio do povo, o acolhimento, né, principalmente, né, daqueles mais necessitados, dos pobres, dos doentes, daqueles realmente que precisam de ajuda, de cura, né, padre? Eu acho que tudo isso precisa ser repensado. Como a gente retomar uma igreja em saída? Como a gente ser uma igreja presente na vida de alguém? Né? Como ser também a igreja física, né? Aquela igreja acolhedora, amiga, né? De pessoas como, né, conversamos hoje aqui, que guardam dentro do coração o amor de Deus, a misericórdia, a paciência, né? Aqueles frutos lá que São Paulo vai falar do Espírito Santo, a bondade, né, a paciência. Quer dizer, a gente precisa retomar isso, ser curado interiormente, né, dessas feridas que a gente já tinha antes da pandemia, agravou, né, com a pandemia, e agora a gente tem que estar, às vezes, procurando até ajuda exterior. Né?
Eu vejo o seguinte, né, eu acho que o acolhimento em qualquer ambiente é bom, é importante. Porque eu sinto, quando me acolhe bem, eu sinto bem. Então, se eu sinto, né, como diz assim, se alguém me acolhe, eu sinto bem, também como bom samaritano, ele viu, sentiu compaixão, cuidou dele. Essa é a missão nossa. Ver, sentir compaixão, sentir com o coração, cuidar. São três coisas que fazem o cuidado. E a gente tem que cuidar da gente, cuidar do outro, né? Como é difícil a gente ver, de repente, situações. Hoje, quanta situação de gente de rua que está acontecendo. Duplicou. E a gente, às vezes, não sabe como resolver, porque, às vezes, não depende da gente. Mas tem também muito voluntário que vai ao encontro dessas pessoas. Às vezes, com a sopa, mas, às vezes, não. A sopa faz bem para a pessoa, porque acolhe. Né? Enquanto você está dando a sopa, você está conversando, você está... Né? Então, assim, eu vejo o seguinte, você ser evangelizador. Você não evangeliza só dentro da igreja. Você tem que alimentar-se da igreja para você chegar até o outro. Tudo. A catequese, liturgia, tudo fazer voltado para o outro. Né? Jesus Cristo, ele vem servir. Nossa missão é servir também.
Tá bom, padre. Muito boa a nossa conversa. Achei que creio, né, que é um assunto que a gente deve conversar mais, né, muito mais. Isso. Sabemos que temos não só esse desafio, tantos outros desafios. Mas, assim, quero agradecer a presença do senhor aqui no canal do Passos na Fé. Né? sua disponibilidade, conversar conosco, né? De trazer sua experiência aí de vida. A gente sabe, né, o quanto o senhor tem essa vivência, né? E deixar aqui aberto o canal, né? Quando o senhor quiser.
Se puder, a gente tá aqui junto.
Sabe? Será bem-vindo aqui no canal.
Bom.
Tá, Deus abençoe imensamente seu ministério, a sua vida, né? Sua paróquia, sua comunidade lá de vivência, da fé. Né? E que o Espírito Santo, né? E São João Batista, né? Que é o padroeiro lá, sempre interceda, né? Para que o senhor consiga levar a termo, né? Aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no coração do senhor. Muito obrigado.
Obrigado a você também por convidá-lo, por estar aqui junto. Né? A gente tem experiência nova. Eu fiz rádio três anos. Não me adaptei muito, não. Porque fazer 2 horas de programa, assim, sem ter noção. Porque na conversa passa 2, 3 horas. Mas lá que você tem que ter um assunto.
Daí tem fácil, que ter os coisinhas.
Mas é bom. Né? Eu lá, de vez em quando, vou lá. No programa de Ave Maria, tem toda sexta-feira com a gente. É bom. Isso faz parte e evangeliza.
Ajuda, né, para evangelizar.
É verdade, eu acho que a gente precisa, né? Eu, de vez em quando, entro em alguns canais que tem coisa bom. Nós, no, só lembrando que durante a pandemia, teve um padre, não sei se é de Minas ou lá do Nordeste, e ele montou um programa, um canal, vamos falar programa, que eu não sei como que chama.
Certo.
Dele, uma transmissão, ele trouxe, teve 3 programas que ele fez. Nós se inscrevia, olha, teve um que ele falava sobre a psicologia nesse momento. O outro veio falar da experiência missionária. Então foi bom.
Muito bom.
Né?
Tem coisas boas aí, né?
Coisas boas.
Muitas coisas boas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo aí, né, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Né? Você que é aí, né, da paróquia do padre, né, vai fazendo os comentários. Quem sabe a gente vai ter novos encontros aqui, se Deus quiser. Então, para terminar, eu queria pedir, né, que o padre pudesse nos dar uma bênção, né, de encerramento.
Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos cubra com seu manto, né? Ela que é aquela que diz sim. A Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.